Cacá Conta, um podcast de contação de histórias infantis.
Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso podcast de contação de histórias infantis, Cacá Conta. Eu sou a Clara.
E eu sou o Leandro.
E hoje nós vamos contar uma historinha de uma coleção super legal, que é de livrinhos de cordel do Juvenal Verdades.
É, a coleção se chama A Guerra do Macaco com a Onça. São histórias do folclore brasileiro, né? E hoje a gente vai contar A Casa do Macaco e da Onça no nosso segundo episódio da
terceira temporada.
Ô, Clarinha, é importante a gente contar que o Juvenal Verdades é o nosso querido amigo...
Nanau,
Juvenal Bernardes, que é um grande autor, grande professor de literatura e português. E é o pseudônimo dele para escrever os cordéis é o Juvenal Verdades. Né? Vamos lá?
Sim.
E vamos começar então.
Vou fazer um martelo galopado, recontando uma história muito antiga. O relato de uma famosa briga que se deu no princípio do passado. Nesse tempo viviam lado a lado animais de espécies diferentes, dividindo em paz os ambientes. Era um tempo remoto e primitivo. Não havia por que ser agressivo quando os bichos falavam feito gente.
Foi que um dia, no meio de um cafundó, o lugar mais escuro da floresta, onde sacis e bruxas fazem festa, balançando-se em galhos e cipós, começou um enorme quiprocó. O macaco, cansado de vagar de um lado para o outro sem parar, decidiu que o melhor era fazer, para da chuva e do frio se proteger, uma casa onde pudesse morar.
Escolher o lugar foi bem difícil. Mas, enfim, encontrou um bom terreno, lugar plano, arejado e bem ameno. E o macaco achou que era propício para nele erguer seu edifício. Logo após encontrar o tal lugar, atirou-se à labuta sem chorar. Capinou, tirou pedra, arrancou mato, expulsou muita aranha, carrapato e a formiga voltou para passear.
Depois de trabalhar o dia inteiro, o macaco falou: vou descansar, amanhã muito cedo acordar, para cá retornar muito ligeiro e encarar o serviço de pedreiro. O macaco saiu todo contente, se julgando um bicho inteligente, e do reino animal o mais sabido. Afinal, nenhum bicho conhecido habitava em casa feito gente.
Quando à noite o macaco se afastou, uma onça chegou ao tal lugar. Também ela estava a procurar um terreno para erguer seu bangalô e deixar de viver qual ioiô. Quis a sorte que a onça, em seu caminho, encontrasse um terreno já limpinho, justamente aquele que mais cedo o macaco limpara sem ter medo de urtiga, de erva e de espinho.
E a onça, não sendo preguiçosa, atirou-se ao trabalho com bravura. Cavou logo um buraco de fundura para fazer uma base vigorosa, sobre a qual ergueria majestosa um palácio, mansão, quinta ou solar. E sonhando com a casa onde morar, assentou no buraco quatro toras de madeira de lei, fez as escoras para paredes que ia levantar.
Depois de cumprir o seu dever, Dona Onça urrou: por hoje chega! Amanhã recomeça na esfrega! E partiu sem o dia amanhecer, para na sua caverna se esconder. Nem decessos a onça tinha dado, o macaco chegou todo animado para lançar-se à labuta com ardor, qual fizera no dia anterior, dar fim ao que tinha começado.
Mas para sua alegria e surpresa, para o seu regozijo e benefício, viu que alguém adiantara o seu serviço. Quatro vigas fincadas com firmeza, de madeira de grande fortaleza, cada qual se fazendo um de mourão, serviriam para dar sustentação às paredes, às portas e ao telhado. O macaco olhou para todo lado, mas não viu o autor da boa ação.
E coçando a cabeça incomodado, disse: Deus deve estar me ajudando. Ficou mais um instante matutando. E depois, tal e qual um condenado, se atirou ao trabalho iniciado. Levantou as paredes, pôs janelas, assentou duas portas com tramelas. Quando a casa já estava quase pronta, ele foi descansar fazendo a conta. Mais 2 dias eu posso morar nela.
Foi o tempo de o mono se afastar para chegar por ali a dona pintada. Bem disposta, risonha e animada, pronta para o trabalho se entregar. Mas o que ela viu foi de se espantar. Sustentadas pelos 4 mourões, as paredes, as portas, janelões, dona onça não estava acreditando. Disse, Deus deve estar me ajudando. E em si mesma lascou 2 beliscões.
Dona onça, feliz, olhou para o lado, para ver se encontrava alguma pista. Ou quem sabe se ainda estava à vista o gentil fazedor do tal agrado. Pretendia dizer-lhe um obrigado, ou pagar-lhe pela camaradagem. Como não viu ninguém, criou coragem. Construiu um telhado de primeira, lá na porta da frente poçoleira, e um vaso bonito para folhagem.
Concluindo o trabalho desse dia, ela disse, amanhã eu pinto tudo, e depois que secar, para cá me mudo. Dona Onça explodia de alegria, mas assim que saiu por uma via, já na outra apontava Bonachão, rebolando e xingando o Bom Simão. Quando viu sua obra melhorada, o macaco caiu na gargalhada, mal cabendo em si de emoção.
E olhando para a casa quase pronta, levantou suas mãos para o céu, gritando.
Ora, Deus está mesmo me ajudando!
E saltou e pulou além da conta. Rebolou, ficou de caixota tonta, foi preciso sentar para descansar. Depois disso, deu duro de lascar. Com esmero, pintou cada parede, pôs cortinas, tapetes, botou rede, onde então se deitou para repousar.
Balançando na rede, sossegado, o macaco roncava distraído. Um descanso bem mais que merecido, afinal ele tinha trabalhado e o repouso era o prêmio conquistado. Indo de cá pra lá, de lá pra cá e sonhando. Ali põe um sofá, na parede põe um retrato da macaca, um cabide pra pendurar casaca, minha vida vai ser de marajá.
O macaco tirava o seu cochilo quando a onça chegou para o trabalho. Parou dura que nem um espantalho. A cabeça ficou cheia de grilo, mal podendo entender o que era aquilo. Sua casa já estava terminada, toda pronta, pintada e decorada. Não cabendo em si, disse pulando.
É Deus mesmo quem está me ajudando!
A jaguara estava emocionada.
Mas a onça sentiu um faniquito. Sua felicidade durou pouco e falou num rugido meio rouco. Minha nossa, que cheiro esquisito! É fedor de macaco, não acredito! Tem macaco rodando a redondeza e esse bicho é o rei da esperteza. Vou ter que ficar de olho aberto, o danado já deve estar por perto. Vai tentar me enganar, tenho certeza.
E assim completou. O vagabundo vai querer roubar a casa nova. Se vier, vai ganhar é uma sova. Daqui vou espantá-lo em 1 segundo. Entre mentes pela porta do fundo. O macaco saiu para passear e não viu pela frente a onça entrar. Esticar-se, torcer e até rugir, para deitar-se na rede e dormir. Era agora a vez dela descansar.
Por um tempo, os dois viveram assim. Dividiam a casa sem se ver. Coisa rara de acontecer. Mas um dia, essa trama teve fim. Vou contar tintirim por tintintim. Dona Onça ficava incomodada e pensava que a casa era assombrada, pois deixava bem limpa sua pia para encontrá-la depois no outro dia, toda suja e com a louça empilhada.
O macaco também achava estranho. Não sabia onde estava seu martelo. Não achava o outro pé do seu chinelo. E também se espantava do tamanho do sabão quando ia tomar banho. E a sujeira espalhada sobre a grama, mas deixava as toalhas sobre a cama. Não lavava os copos que usava, nem o lixo para fora ele botava. Morar ali virou um drama.
O macaco era esperto para chuchu. Logo, logo ficou ressabiado. Matutando e olhando assim de lado, ficou mais pensativo que o urubu, vigiando o buraco do tatu. O macaco sabia que alguém, ele só não sabia dizer quem, toda vez que ele dava umas saídas, visitava sua casa às escondidas, como se fosse dono dela também.
O macaco tomou a decisão. Passaria a noite de tocaia, escondido atrás dessa mambaia.
Esta noite eu resolvo ser gostão. Se preciso, eu enfrento a sobração.
Mas na hora que ia se ocultar, para seu plano perfeito executar, viu a rede vazia balançando. Parecia que estava lhe chamando. Vem aqui, macaquinho, descansar.
E na rede deitou sua valentia, e balança embalando para lá, e cochila voltando para cá. No minuto roncava mais que gia, e dormiu todo o tempo da vigia. Quando a onça chegou e viu aquilo, o macaco tirando um cochilo na rede que tinha como sua, deu um urro que deu pra ouvir da lua. Ô, macaco da peste, eu te aniquilo!
O macaco, de susto, deu um pulo.
O que é isso, comadre? Você me mata!
Vamos entrar? Por favor, primeiro bata. Dona Onça urrou num tom mais fulo.
Macaco descarado, eu te estrangulo!
Invadiu minha casa e residência. Ainda quero um pedido de licença? Saia já, eu te digo, desta casa. Não atisse ainda mais a minha brasa, nem abuse da minha paciência.
O macaco ouviu estupefato e a resposta que deu foi exemplar. Comadre, não me faça gargalhar. Essa casa é minha e isso é fato. Quando aqui eu cheguei só tinha mato. Fui eu quem capinei todo o terreno. E a dona onça rosnou nada sereno. Mas fui eu que escavei a terra inteira. Carreguei pra cá toda a madeira. Concluindo, cai fora, eu lhe ordeno.
O macaco em cima retrucou. Lembrou cada tijolo assentado e das portas que tinha colocado, das paredes inteiras que pintou. Orgulhosa, a onça então falou. Do telhado que tinha construído, resmungando entre dentes num rugido. Meu compadre, não age de má fé, ou lhe tiro daqui a pontapé. Que esta casa é minha, é o decidido.
O Simão não gostou daquele assunto. Você deixe, comadre, de ser sonsa. Sou macaco, mas eu não temo onça. Porque há de ser sua, eu lhe pergunto, se esta casa nós dois erguemos juntos. Cada qual descobria nesse instante o parceiro, o comparsa, o ajudante, o seu sócio e seu amigo secreto, o, enfim, companheiro de projeto e seu par de agora por diante. Se a faina final foi dividida, se o trabalho foi justamente igual, por direito estavam pau a pau, cada qual amparado em sua lida. Qual seria, portanto, a saída? Foi a onça quem veio com a proposta. Para o nosso dilema, há resposta. Dividimos a casa por uns tempos, evitando por tudo os contratempos. É você dizer sim que estou disposta.
O macaco topou ressabiado. E ainda que aquilo fosse certo, nesse dia dormiu de olho aberto. Afinal, com a comadre do seu lado, era melhor dormir bem acordado. E a onça, ardilosa, tinha um plano. Em um dia eu espanto esse fulano. Vê se vou morar junto com o macaco com fedor de nhaca e sovaco. Amanhã ele entra pelo cano. Bem cedinho, ela disse em alvoroço.
Meu comprado, eu hoje irei à caça. Bota um fogo que não faça fumaça. Faz tempero e traz água lá do fosso. Vou buscar carne fresca pro almoço.
O macaco pensou muito desconfiado. Muito estranho. E continuou calado. Fez tudinho que a onça lhe pediu. Trouxe água fresquinha num cantil. Fez tempero e fogo encomendado.
A onça retornou pouco mais tarde e trazendo o que tinha prometido. Do quintal já soltou forte rugido. Um anúncio estrodoso e com alarde. Ô, compadre, vem cá, não se acovarde. Venha ver o que eu trouxe pro jantar. Estou certa de que irá gostar. O macaco foi lá para conferir, mas a cena que viu foi de afligir. Quase fez o coitado desmaiar. É que a onça trazia entre os dentes um macaco igual ao seu vizinho, abatido, caçado e já mortinho, e o compadre ficou incontinente, vendo a onça mordendo seu parente, pronto para virar bife no jantar. A pintada falou: vou preparar o cambole de carne e um assado. Com a língua eu preparo um guisado. E com rabo, linguiça para fritar.
Quando a janta estava concluída, Dona Onça chamou o seu compadre. E ele disse:
ô, pintada, não me enquadre. Nessa mesa onde está sua comida. Dela não para bunaco nem mordida.
E a pintada, sozinha, comeu tudo. E o macaco, num canto, ficou mudo. Visto ele que tanto se exibia e que tinha na mata onde vivia a fama de ser grande linguaruto. Dona Onça comeu e debochou.
Vou lá fora, compadre, ver a lua. Fiz a janta, portanto, a louça é sua.
Pouco tempo depois, ela voltou. Nem deu boa noite e se deitou. Nessa noite que o macaco não dormiu, preocupado que estava com o que viu e ficou matutando o que fazer, até o céu clarear no alvorecer, e nenhuma ideia lhe acudiu.
Dona Onça acordou muito disposta, animada, feliz e sorridente. E o macaco ficou impaciente, sem saber como dar uma resposta que deixasse a comadre descomposta e vingasse à altura aquela ofensa. E a sujeita, sem nem pedir licença, disse assim com a voz de malvadeza:
Macaquinho, ainda te levo pra mesa, pra um jantar da mais fina excelência.
Deu-lhe um frio na espinha esse convite. Qual seria o prato a ser servido? Prontamente ele diz agradecido: Ô, comadre, obrigado. Acredite, tem ideia melhor, se me permite. E o macaco criou, naquele instante, um plano salvador mirabolante. Pois só quando apertado o carro canta. Ô, vizinha, hoje eu vou cuidar da janta. Você faça um fogo bem queimante.
A onça levantou a sobrancelha, sabendo da esperteza do macaco, e pensou: qual o plano do velhaco? Bem cabreira, com a pulga atrás da orelha, passa o dia olhando de esquelha. Já o mono andava pela mata, dando corda a uma ideia espalhafata, na comadre passar descompostura para vingar tal afronta à altura. Esta cuja não pode ter mamata. E o que é mamata, papai?
Mamata é fácil, facilidade.
Ah, e por mais que soasse esquisita, a ideia do mono era ousada. Dar um susto enorme na pintada, e sozinho dizia: ele está frita, vai me pagar essa maldita. O Simão resolveu então caçar uma onça e servi-la no jantar. Não sabia, porém, como fazer para uma fera graúda bater e botar na panela para assar.
Eis, porém, senão, quando tropeçou, numa coisa que estava em seu caminho. Era pedra, era pau, toco sozinho. Quando olhou pro terém que o derrubou, ele mal pôde crer no que encontrou. Uma onça já morta e abatida por alguma mazela cometida. Estendida
na frente.
Doença. Estendida na frente do macaco. Era só carregar, botar num saco. Sua janta já estava garantida.
Mas ela não estava como mazela?
Então, mas ele ia comer assim mesmo, tá falando? Mas o só carregar foi um transtorno. A finada pesava pra diabo. O macaco puxou-a pelo rabo e falou com um ânimo já morno: não é fácil levar a onça pro forno. E na casa, ao chegar esbaforido, do quintal deu um berro destemido: ô, dona onça, prepare as panelas, as bandejas, os pratos e as gamelas. Nosso almoço de carne está provido.
Quando a onça viu sua companheira pelo rabo arrastada e já morta, ficou vesga de medo, a boca torta. Tremendo pensou, meio cabreira: o macaco não é de brincadeira. Seu compadre foi logo pra cozinha, picou onça, cenoura e abobrinha. Falou alto para fazer galhofa: essa bicha já vira farofa, ou fazer onça até com canjiquinha. Quando a boia já estava sobre a mesa, o macaco gritou: está servido! Dona onça, sem força para rugido, o miado soltou: ai, que fraqueza! Macaquinho, agradeça a gentileza, é que hoje não tem apetite. Outro dia eu aceito seu convite, mas agora me dê sua licença, vou saindo. Até mais, tchau e beça. A coragem de onça tem limite.
O macaco vingou, mas não levou, pois a onça não arredou o pé. Afinal, era dona do chalé, tanto quanto o macaco, e lá ficou. Quando o clima entre eles esquentou, o barraco de lar virou covil. A tal ponto que o mono decidiu, certo dia em que acordou mais bravo, reparar de uma vez o tal agravo, derrubando o que ele construiu. Foi a onça sair para passear que o macaco pegou uma marreta, um martelo e uma enorme picareta. E arisco se pôs a desmanchar o que ele ajudara a levantar. Um minuto depois era ruína, a formosa casinha pequenina. Em barraco que eu faço, onça não mora. Disse isso, em seguida foi embora. E para a mata fugiu bem na surdina.
Na urgência da fuga tropeçou numa pedra bem grande, muito dura. E pensou, com um ar de travessura: essa pedra me serve. E carregou para um alto coqueiro onde trepou. Quando a onça voltou, que sururu! Ficou brava que nem surucucu. Parecia entrar em erupção. Deu um urro mais forte que trovão. Fez calar toda a massa canguçu. Ali perto vivia um papagaio, cuja fama era ser grande e abelhudo, fofoqueiro, falante e linguarudo, dedo duro, alcaguete e lacaio, com a língua mais rápida que um raio. Para a onça, tudinho ele contou, emitiu, inventou e gerou. Descreveu para a onça os detalhes, realçou os insultos e as chincalhes. Em tudo a pintada acreditou.
Ela ouviu e partiu com decisão. Apurou a visão e o olfato, procurando vestígios do gaiato e seguindo as pegadas do Simão, para dar no vadio uma lição. Já bem perto de onde ele estava, a jaguara pensava muito brava. Vou mostrar para aquele tipo à toa quantos paus uso para fazer canoa. E bufando de raiva, ela rosnava. Quando a onça encontrou o salafrário, escondido no alto do coqueiro, já foi logo aprontando um berreiro e lançando um olhar mais sanguinário. Ô macaco, não finja de otário, você há de pagar-me pela afronta. Desça já para acertar nossa conta. E o macaco, de lá, com voz medrosa, desço nada, a senhora está nervosa e assim como está, me amedronta.
Lá embaixo a onça explodia. Desça agora, maldito, eu lhe ordeno, pois se suba até aí, eu lhe depeno. E o macaco, fingindo que tremia, pois no fundo, ele se ria. Disse assim para sua inimiga: ô, comadre, eu podia entrar na briga, mas prefiro usar a civilidade. E em nome de nossa amizade, eu proponho uma solução amiga. Mas a onça não quis saber de papo. Desça agora, macaco, e não converse, pois vai ter tudo o que merece. Vai ter chute, mordida e sopapo. Eu te esgano, infeliz, eu te esparrapo. O macaco então começa a cena. Pois, comadre, acredite, é uma pena. Justo hoje que eu comprei um queijo tanto pimpa de bom, melhor que beijo, pra você que agora me condena?
Disse isso e deixou que ela visse um pedaço da pedra que escondia e fingiu que comia uma fatia do tal queijo com grande gulodice. Lá de baixo, a pintada então lhe disse: ô macaco, eu aceito a sua oferta. A danada falou de forma esperta: traga o queijo e se sinta perdoado. Minha raiva é coisa do passado, não me deixe aqui de boca aberta. O macaco, porém, desconfiado, não caiu na conversa da felina. Dona onça, vai ver se estou na esquina, eu não desço daqui nem amarrado. Além disso, esse queijo é pesado, eu prefiro jogar para a senhora. Quero vê-la comê-lo bem na hora. Só depois que você se alimentar é que eu saio daqui desse lugar e prometo que desço sem demora.
A felina aceitou a contragosto e pensou: comer queijo é dureza, mas tenho Simão de sobremesa, como queijo fingindo que até gosto. E pro alto gritou, virando o rosto: jogue o queijo, compadre, eu vou pegar. E em seguida venha cá pra conversar. E pro alto erguei as suas garras, afiadas que nem 10 cimitarras. Macaco, porém, não quis jogar. Dona onça, ele disse, e se cair? Esse queijo é canastra de primeira. Se ele cai, fica sujo de poeira. É pior consertar do que prevenir. O jeito melhor de garantir é você com a boca apanhá-lo. Abre a boca, comadre, e vou jogá-lo. A pintada aceitou essa potoca e ficou lá embaixo igual boboca, alargando a boca até o talo.
O macaco, velhaco e arteiro explicou que ainda estava pouco. Dona onça, desculpe, eu não sou louco. Veja só, esse queijo é mineiro, não troco por ouro nem dinheiro. Se quiser que eu desça, por favor, escancare a bocarra sem temor. Só assim, meu queijinho eu vou jogar e descer para a gente conversar. Aproveite que hoje eu estou da dor. A pintada abriu tudo o que podia. Foi então que o macaco, sem clemência, a pedrona atirou com violência. E o danado era bom de pontaria. Acertou bem no alvo que queria. Dona onça urrou de amargura, pois a pedra quebrou a dentadura. Voou o dente para tudo que é canto. Dos olhinhos da onça jorrou pranto. E o macaco se inchando de bravura. Acho que agora eu fiquei com um pouquinho de dó da onça.
É verdade.
Não precisava disso não, né?
É verdade. Podia jogar só uma pedrinha. Tipo assim, uma pedra do tamanho da poltrona.
É, né?
Não. Tamanho desse, do meu vasinho.
Tá, é. Não sei, mas ele não ia adiantar, né?
É. Vendo a onça chorosa e banguela, o macaco fez festa lá em cima. Tocou sua viola, inventou rima, debochou da pintada, zombou dela. Sua boca não tinha taramela. Soltou um pum, monstrou língua, o diabo. O festim parecia não ter cabo. Dançava e cantava em arremedo. Tal e qual valentão não tinha medo, até que ele pisou no próprio rabo. Quem é tanta vitória no mundo cedo, morde na água e despenca do cavalo. O macaco que cantava de galo e fazia no alto seu folguedo, despencou, deu de cara com o rochedo. E na queda rachou sua cachola, além de escangalhar sua viola. Por isso lá na mata, a bicharada até hoje relembro faz piada. Foi bem feito, era o prêmio pro Graçola.
O macaco abusou da malandragem e mostrou-se danado de atrevido. Com malícia e com ginga o sabido, provou que é esperto e tem coragem. Entretanto, será que isso é vantagem? Quem procede assim muito se ilude, pois viver sem de enganar não é virtude. Malandragem não é boa conduta. Pouco vale a pessoa só astuta e é melhor que ela mude de atitude. Eis que aqui chega ao termo essa história, que narrou como foi que esses dois bichos se deixaram guiar pelos caprichos. Foi assim que se ergueu a divisória, de do desejo insano de vitória, que esta dupla inimiga ainda aferra. Meu martelo, o galope agora encerra, mas se chega ao fim esse episódio. E ele é só o estopim do grande ódio, o início da já famosa guerra.
Javali é um bicho bom de briga. Urubu já foi rei da passarada. Vagalume faz luz sem ter tonada. Elefante é gigante, anã, formiga. Rouxinol nunca errou sua cantiga. Doce a cada animal uma destreza. A beleza, a força, a esperteza. Disso bicho nenhum nunca se esquece. E é por isso que o sábio reconhece ser tão grande e suprema a natureza. Esse é um acróstico de Ju Verdades.
O Nanau, toda vez que acaba o livro, ele faz, né? Nesse de cordel, ele faz um acróstico, né, Clarinha?
Uhum.
É muito legal, né? Ele é um artista mesmo. Eu adoro essa historinha recontada por ele. E você?
Eu também.
Depois ainda tem uma música, tem mais um bocado de coisa, mas acho que não vale a pena a gente contar, não, né?
Ah,
cantar
não.
Não, né, Clarinha?
Por favor.
Você quer cantar?
Eu quero.
Sabia.
Quando a onça e o macaco se encontram no sertão, é briga certa que sai faísca. Qual desses dois é mais brigão? É briga certa que sai faísca. Quais desses dois é mais brigão? Uma vez sem que soubessem, construíram um barracão. Moraram juntos na mesma casa, mas não deu certo, que confusão. Moraram juntos na mesma casa, mas não deu certo, que confusão. Pula, salta, urra, vira, vira, urra, salta, pula. Certa feita, dona onça entrou dentro de um caixão, fingiu de morta, soltou um pum. Que coisa feia, que papelão. Fingiu de morta, soltou um pum. Que coisa feia, que papelão. O macaco é muito esperto, vive de enganação. Tome cuidado, senhor macaco, que é onça brava mais que leão. Tome cuidado, senhor macaco, que é onça brava mais que leão. Pula, salta, urra, vira, vira, urra, salta, pula.
Muito bem, Cacá, ficou ótimo.
Valeu.
Aqui, depois vocês contam pra gente, essa história ficou mais comprida, às vezes vocês devem ter picado, ouvido de duas vezes, né?
Uhum.
Mas espero que vocês tenham gostado, porque a gente adora as histórias da onça e do macaco, que são muito bagunceiros, né, Clarinha?
Na verdade, é o contrário, do macaco e da onça.
Ah, é? Diferente?
Uhum.
Ó, um beijo pra vocês, espero que vocês gostem. E
ah,
eu acho que a gente não contou, Clarinha, que o Nanau é o mesmo autor da nossa primeira ou segunda história. Qual que é que a gente contou do Aldebaran? É, depois vocês voltem lá na primeira temporada e deem uma olhada nas histórias. E tem lá Aldebaran.
Acho que é a terceira.
Que é da terceira história?
Eu acho.
Que é do mesmo autor que fez o reconto dessa história do folclore brasileiro. Tá joia? Um abraço pra vocês e até a próxima.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Um beijo, gente.
Até a próxima.
Isso!
Esse foi o Cacá Conta, um podcast feito pela nossa família para a sua família.